a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África. No início desta semana, 23 de novembro. Hoje começamos o dia com chuva, mas agora o sol está a brilhar, céu limpo, a temperatura lá fora é de 13 graus centígrados. Na primeira página desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Etiópia dá 72 horas para rebeldes se renderem na província de Tigray e avisa cidadãos da capital que não haverá misericórdia. Arábia Saudita desmente encontro secreto com o primeiro-ministro israelita. Primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Manifestações em Luanda e no Cunene decorreram sem incidentes. Dezenas de famílias ficam sem casa devido a uma tempestade no Lijo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, deu um ultimato de 72 horas aos combatentes da Frente Popular de Libertação de Tigray para se renderem. Caso contrário, forças governamentais irão iniciar um ataque contra a capital de Tigray, Mekele. Um porta-voz militar etíope avisou a população para se esconder e avisou que não haverá misericórdia no ataque à capital, acusando os rebeldes de se esconderem entre a população civil. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch avisou que ataques contra civis serão uma violação da lei internacional. As forças governamentais acusaram os rebeldes de terem destruído o aeroporto da cidade de Aksum, a oeste da capital e considerada um património da humanidade pela Unesco. As Nações Unidas estimam que 35 mil pessoas já fugiram da região de Tigré para o Sudão, onde agências humanitárias estão a deparar com dificuldades em os alimentar. A polícia do Uganda confirmou hoje que pelo menos 45 pessoas morreram em 3 dias de manifestações na semana passada, após a detenção do líder da oposição e músico popular, Bobi Wine, candidato à presidência. Um porta-voz da polícia anunciou ainda estar a decorrer uma investigação para, segundo disse, identificar os instigadores dos motins através dos leitores de matrículas e de sistemas de reconhecimento facial. Segundo fontes de segurança citadas pelos meios de comunicação locais, a maioria dos tiros foi, porém, disparada por agentes à civil. Robert Kyagulani, verdadeiro nome de Bobi Wine, foi preso na quarta-feira, onde fazia campanha por ter, segundo a polícia, violado as medidas antipandemia durante os seus comícios. Os protestos eclodiram na capital e em várias partes do país, na sequência da detenção do candidato presidencial. Centenas de milhares de pessoas não puderam votar ontem nas eleições presidenciais e legislativas do Burkina Faso, devido à situação de segurança no país, que se tem vindo a deteriorar devido à atividade de grupos rebeldes islâmicos. O presidente Caboré, que está no poder há 5 anos, fez face a 12 outros candidatos. A oposição espera que Caboré não alcance os 51% necessários para uma vitória, forçando a uma segunda volta em que se espera um acordo entre os partidos da oposição para derrotarem o presidente. O governo da Arábia Saudita negou hoje informações veiculadas pela imprensa israelita sobre um suposto encontro ontem entre o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo. O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan, escreveu na sua conta na rede social Twitter que tal encontro não ocorreu, acrescentando que apenas representantes americanos e sauditas estiveram presentes no encontro. Meios de informação israelitas disseram que Benjamin Netanyahu efetuou ontem uma viagem secreta à Arábia Saudita para conversações com o príncipe bin Salman. As notícias disseram que Netanyahu se fez acompanhar do chefe dos serviços secretos israelitas, a Mossad, Yossi Cohen. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu o diplomata Antony Blinken para ser o futuro secretário de Estado, disse uma fonte ligada a Biden. Um anúncio oficial deverá ser feito amanhã. Blinken foi o número 2 no Departamento de Estado e vice-conselheiro de Segurança Nacional durante a administração do presidente Barack Obama. A companhia farmacêutica AstraZeneca disse hoje que testes da sua vacina contra o Covid-19, levados a cabo na Grã-Bretanha e no Brasil, indicam ser altamente eficaz em impedir a Covid-19. A companhia, sediada em Inglaterra, disse que estudos de duas doses de vacinação tiveram um em eficácia de 90% e outro de 70%. Um porta-voz da companhia disse que vai tentar obter autorização para o uso de emergência da vacina por parte da Organização Mundial de Saúde. Anteriormente, duas outras companhias farmacêuticas, a Pfizer e a Moderna, tinham anunciado que as suas vacinas tinham uma eficácia de 95%.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O fim de semana voltou a ser palco de manifestações. Registaram-se protestos em Luanda e na província do Cunene. Vamos começar em Luanda, onde os manifestantes protestaram contra a corrupção e onde esteve o Koku Mukuta.
Diferente dos protestos do dia 24 de outubro e de 11 de novembro, desta vez não houve qualquer agressão contra os manifestantes. Feliciano Manuel, um dos participantes da manifestação do passado sábado, afirma que o país é bastante rico e que os recursos têm sido assambarcados por governantes do passado e do atual executivo.
Sabe que nós temos um país que tem um subsolo muito rico, mas infelizmente esse subsolo está a ser abarqueado, está a ser roubado por pessoas que fazem parte do governo, tanto do governo cessante como do governo atual. Retiram todos os nossos bens, todos os nossos dinheiros e levam para o exterior. Estamos a ver, temos o caso da Isabel dos Santos, temos o caso do general Dino, temos o caso do general Cupilipa. São pessoas que estão, supostamente foram chamadas ao tribunal para serem julgados através de erários públicos. E, mas, na verdade, o que me inquieta mais, o que mais me dói, é ver países na Europa que não têm sequer uma metade da riqueza que a Angola tem. O povo deles vive melhor que o povo angolano. Isso não se aceita, não se admite.
Para Neves Garcia, o outro participante afirma que o panorama social não está bem e João Lourenço, enquanto presidente da República, não cumpre com as suas promessas.
Estamos a ver tantas coisas que não vão muito de acordo com as expectativas dos cidadãos. Ora, vejamos que nas vésperas das campanhas do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nós, principalmente a camada juvenil, fomos prometidos tantas coisas que hoje por hoje nada está a ser cumprido.
Já Fernando Macedo, acadêmico angolano, afirma que o chefe do gabinete do presidente da República, Edel Trudes Costa, não é um agente público sério por ter se enriquecido ilicitamente.
Uma denúncia baseada em factos pela TVI de Portugal que apresentou provas de que o senhor Edel Trudes não é um agente público honesto. Enriqueceu ilicitamente. Uma das empresas que mais dinheiro gerou no nosso país chama-se Trafigura. O senhor presidente João Lourenço, também já o dissemos, é sócio do Banco Sol e do Banco Bai. E nós já denunciamos isso. Ele tem que começar a dar um exemplo, né, devolvendo aquilo que ele, muito provavelmente, como os outros também, adquiriu ilicitamente.
Koku Mukuta, Luanda.
Na cidade de Ondjiva, no Cunene, realizou-se no sábado uma manifestação contra a alegada má governação e o alto custo de vida. Um forte aparato policial esteve no local do início da manifestação, mas não se registaram confrontos. Armando Chicoca.
Os jovens do Cunene marcharam 7 quilómetros protestando a presumida desgovernação daquela província, segundo disse a Voz da América, Chilalo João Mujalo.
A polícia, no princípio, veio com alguma ação muito contundente. Só para ter a mínima ideia, o comando provincial esteve presente, os dois segundos comandantes também, o comando municipal do FET também esteve presente. Quer dizer, havia muito efetivo, levaram tudo, tudo. Houve também enfermeiros, houve médicos, houve ambulância, houve tudo. A ideia, inclusive, era que nós, inclusive, não tivéssemos acesso ao circuito onde começou a manifestação. Nós ficámos todos ladeados de policiais, armados, mas muito armados mesmo, com todo o equipamento necessário. Mas é aquilo que eu disse sempre ultimamente. As autoridades aqui nos conhecem, sabem que nós não somos arruaceiros. Inclusive, muitos efetivos são nossos estudantes e acabamos por fazer aquilo que é criticamos também. No sábado vai sair outra. No dia 10, nos juntamos a todos a nível. Dia 10 também mais uma manifestação.
Para Bruno Tio.
Esta manifestação foi a primeira como tal desde 1975. Nós entendemos que a polícia recebeu orientações superiores, desde embora que o grupo presidente do partido já disse que as ordens superiores deviam ter cara, mas infelizmente, eu digo que infelizmente mesmo, as ordens superiores ainda estão sem rosto. Isso é muito mal porque fragiliza nossas democracias. Fizeram uma barricada forte, com cães, com muito, mas muito recurso humano, e nós ficamos encurralados no meio, e lá em frente esperavam um total de mais de 300 pessoas, que também queriam fazer parte do grupo principal. Depois conseguimos então nos desfazer dessa situação.
A Voz da América procurou ouvir o delegado provincial do Comando do Interior e o comandante da polícia, o Leitão Ribeiro, sem sucesso. Na Nime, Voz da América, Armando Chicoca.
O Tribunal Constitucional, que rejeitou recentemente a legalização de um novo partido de Abel Chivukuvuku, o para já Servir Angola, está agora a analisar o pedido de registro de dois outros novos partidos políticos. O Manuel José tem os pormenores e reações de analistas políticos.
As duas formações estão na fase de solicitação ao Tribunal Constitucional para a legalização de seus partidos políticos. O PHA, Partido Humanista de Angola, ligado à jornalista Bela Malaquias, e o Njango, do antigo membro do GURN, também com origem na UNITA, Dio Xingunge. Nós vamos falar com especialistas sobre o porquê desta tendência. O cientista político Olívio Quilumbo explica que pode haver mãos por detrás destas figuras no sentido de atrapalhar o voto de qualidade de certas figuras bem posicionadas no cenário político angolano. Para o politólogo, é quase impossível alguém com potencial político, como o de Chivukuvuku, por exemplo, não ser aceito e estas duas figuras venham a conseguir.
Pode haver vontade deliberada de facilitar o surgimento de novas forças políticas, de dispersar a atenção do voto na figura do presidente da UNITA e na figura da Abel Chivukuvuku, que são, do ponto de vista do perfil político e do contexto político, figuras com competências para serem presidente da República de Angola nas próximas eleições.
O jurista Pedro Capracata entende que tanto o PHA como o Njango são mais células que partidos políticos com o objetivo de baralhar o eleitorado.
São células dos partidos existentes, dão uma certa autonomia. E perante o povo, eles apresentam-se como desautônomos, quando de facto não. Vão ser utilizados contra os partidos políticos, esses partidos que estão a formar agora. É mais para reforçar o sistema bipartidário.
Outro especialista, Agostinho Sicato, diz não acreditar que no atual cenário político do país haja alguma força no meio do MPLA e UNITA que possam sobreviver.
Olha, nós temos partidos como a APN, por exemplo, que surgiu no período das eleições, que hoje não se fala absolutamente.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Uíge, dezenas de famílias estão ao relento devido a fortes chuvas que caíram na região. O ministro Francisco tem pormenores.
As zonas mais afetadas foram os bairros Capote e Candombe Velho, no município do Uíge, Tinguita e Caua Grande, no município de Negage. As fortes chuvas torrenciais, acompanhadas de ventos e granizos, deixaram cerca de 70 famílias ao ar livre e clamam pelo apoio do governo local.
Solicitamos à administração municipal e disseram que provavelmente mandarão meios para tentar fazer a reabertura do rio. O rio Candombe, ele passa aqui por perto, então quando está muito cheio, a tendência da água expandir-se vai acabando por inundar as nossas residências. Principalmente aqui na zona 3, a maior parte das casas que estão perto do rio tem passado por essas dificuldades.
Emiliana, quando a chuva começou, nós estávamos lá em casa. Só vimos, aí começou a encher. Dentro da casa, água, toda a minha roupa bem molhada, tudo, até não sei como fazer. Todas as minhas coisas acabaram de estragar. Vê como na escola não tem nenhuma solução. Nós somos 7, estou na casa da tia, com um bebê fresco. É que eles resolveram isso aqui o mais rápido possível e procurar local onde vão meter a população aqui está sofrendo. Toda a casa acabaram de estragar por causa da água. Até que eles resolveram isso aqui, nós podemos voltar nas nossas casas, porque não temos para onde ir.
O administrador em exercício António João Gabriel, no município de Negage, um dos mais afetados, disse recentemente à imprensa local que o município não tem condições para acudir às mais de 60 famílias desalojadas.
Não tem condições de habitabilidade. Nós precisamos de meios financeiros para o efeito. Não tendo meios financeiros, de outra forma não será possível dar solução ao problema.
Contactados os serviços de proteção civil e bombeiros do IJA por meio de uma fonte anónima em que a Voz da América teve acesso, informações dão conta que não existe verba disponível no plano de contingência às calamidades naturais. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, transmitindo onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigos ouvintes, agora à sexta-feira, a Voz da América tem um novo programa, Saúde em Foco. Portanto, um programa dedicado à saúde. Os ouvintes podem logo enviar perguntas. Quando conhecerem o nosso convidado, podem enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. As aéreas de Angola e da República Democrática do Congo levaram a cabo um exercício conjunto este fim de semana, o primeiro do género, isto poucos dias depois do presidente congolês Félix Tshisekedi ter solicitado apoio para o reforço da capacidade das forças de defesa e segurança do seu país. Tshisekedi faz face a uma crise política interna com o antigo presidente Joseph Kabila. Na semana passada, o presidente angolano assumiu também a presidência rotativa da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos e assegurou que vai a trabalhar em conjunto para desenvolver uma cooperação estreita entre os Estados-membros para erradicar os grupos armados e fazer respeitar os acordos de paz concluídos na região. Mas em Luanda, dirigentes políticos avisam contra intervenções militares de Angola no estrangeiro, particularmente na vizinha República Democrática do Congo. Venâncio Rodrigues.
Para o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, Angola não pode atuar fora do espírito que norteou a criação desta organização regional. No entender do político angolano, o país não pode voltar a envolver-se no conflito interno da RDC por via da força, sob pena de reacender o sentimento hostil da sociedade congolesa em relação a Angola.
É que Angola, mesmo sabendo que vai assumir um papel na região dos Grandes Lagos, que visa a pacificação da região, e vem fazer este exercício, que nada mais nada menos como um ato de demonstração de força. Isto logo retira aquele papel de pacificador de Angola, e mais uma vez os congoleses poderão ver Angola com outros olhos. Nós já tivemos num passado em que os congoleses não queriam ver Angola. E as nossas relações, para além de serem simplesmente políticas, mas é entre povos, e tem que se estabelecer uma relação de vizinhança sólida e saudável. E estes exercícios que correspondem a uma possível tendência de intervenção militar não nos parece positivo e conciliador. É um contrassenso. Nós não vimos isso de bons olhos.
Por sua vez, o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, considera que qualquer envolvimento de Angola em conflitos internos de países vizinhos tem de ter autorização da Assembleia Nacional. Malopa diz que o uso da força não facilita os processos de paz na região, nem a crise interna vigente na RDC.
É necessário que as pessoas, as instituições envolvidas, sentem à mesa e negociem, e não por via da demonstração da força, para que se possa impedir uma intenção de discordância por parte de cidadãos de um determinado país. Esta demonstração envolvendo forças armadas angolanas numa operação conjunta não nos parece ter sido autorizada e não é bom para a paz que quer ao nível da região. E o Estado angolano, mais uma vez, vem mostrando que é um Estado belicista, que procura resolver conflitos por via da força. Não deve ser assim.
No entender do líder da FNLA, Lucas Ngonda, a cooperação militar entre Angola e a RDC remonta aos anos da presidência de Joseph Kabila e visa a salvaguarda da defesa e integridade dos dois países que partilham uma extensa fronteira comum. Ngonda considera, entretanto, que o envolvimento de Angola no conflito interno daquele país não é aconselhável.
As fronteiras dos dois países oferecem uma porosidade tal que a segurança tanto de um lado e do outro é importante. O presidente Tshisekedi esteve aqui para reafirmar os acordos de cooperação que existem entre os países e mais do que nunca hoje, que continua a rebelião na República Democrática do Congo, e então chamar a atenção ao seu vizinho angolano de que este perigo não diz somente respeito à República Democrática do Congo, mas também pode afetar a Angola. Agora, ingerência interna, eu penso que seria uma má coisa. O Congo tem os seus problemas e o processo da solução dos problemas no Congo não é processo militar, é político. Os regimes políticos é que têm que se abrir com o seu próprio povo para encontrar soluções.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Nossa página esportiva, vamos começar com Zlatan Ibrahimovic. O sueco tem 39 anos de idade e, como ponta de lança, continua a dar sensação no Milão, em Itália. Ontem marcou 2 golos na vitória do Milão sobre o Napoli por 3-1. Há mais de 10 anos que o Milão não ganhava no campo do Napoli e, com esta vitória, Milão continua no topo do campeonato italiano, a Série A, com mais 2 pontos que o Sassuolo. Com 39 anos de idade, Ibrahimovic comanda a lista dos melhores marcadores do campeonato italiano com 10 golos em 11 jogos. Em segundo lugar está outro veterano, Cristiano Ronaldo, do Juventus. Tem 35 anos de idade. Este ainda vai durar mais alguns anos. Ontem Ronaldo marcou 2 golos na vitória da Juventus sobre o Cagliari por 2-0. Ronaldo já marcou 60 golos pelo Juventus no campeonato italiano desde que se juntou ao clube em 2018. Mais do que qualquer outro jogador no campeonato italiano nesse período de tempo. Mas má notícia para o Milão é que ontem Ibrahimovic lesionou-se. Esperemos que não seja grave. Quem ontem sofreu uma lesão grave foi o defesa central do Barcelona em Espanha, Gerard Piqué, numa derrota do Barça frente ao Atlético Madrid por 1-0. Com outros 2 suplentes na posição de central lesionados, Titi e Araújo, Barça está com problemas nessa posição e não só. Outra lesão foi a de Sérgio Roberto. Já tinha anteriormente perdido Ansu Fati. Barça com grandes problemas. Para além de estar dizimado com lesões, está a jogar mal, sem imaginação. Barcelona, vejam lá, em 12º lugar no campeonato espanhol, com 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Pior começo desde a época de 91-92. O atual campeão, Real Madrid, empatou com o Villarreal num excelente jogo de futebol. Real em 4º lugar, a 6 pontos do líder, o Real Sociedade, mas com menos 1 jogo. Quem está em excelente posição, contudo, é o Atlético Madrid. Está em 2º, com menos 3 pontos que o Real Sociedade, mas com menos 2 jogos. Em Inglaterra, Liverpool bateu o Leicester por 3-0 e apanhou no topo o Tottenham de José Mourinho, que no fim de semana bateu o Manchester City por 2-0. Ambos têm 20 pontos, perseguidos de perto pelo Chelsea e Leicester, com 18. Na Alemanha, a salientar o empate em casa do Bayern de Munique frente ao Werder Bremen. Empata 1 golo. Não se pode ganhar todas. Na Alemanha, Borussia Dortmund foi a Berlim bater o Hertha com Sova, Surra, 5-2, com 4 golos do jovem maravilha da Noruega, Erling Haaland. E ontem o norueguês foi substituído e disse que o treinador perdeu a conta dos golos por ele marcado, perguntando-lhe se tinha marcado 3. Não, não foram 3, foram 4, e teria sido mais se não tivesse sido substituído, disse Haaland. Haaland está em 2º lugar na lista dos melhores marcadores, a 1 golo do polaco Robert Lewandowski, Lewandowski, como lhe chamam. Na classificação do campeonato alemão, a situação é a mesma. Bayern está no topo, com mais 1 ponto que o Borussia. Amanhã temos jogos da Liga dos Campeões. Agora até à bonita cidade do Cabo, na África do Sul, onde o António Capalandanda encontrou um compatriota, Márcio Lopes, mais conhecido por Beleza, e que tem mantido viva a arte da capoeira nessa cidade.
Ela ensina capoeira desde o final dos anos 90. Beleza disse que chegou à África do Sul em 1999 para estudar informática. Teve contacto com a capoeira pela primeira vez em Angola em 1997 e se apaixonou pela fluidez do movimento, mas foi na cidade do Cabo onde se tornou um professor profissional.
Aí quando vim para cá para estudar, não encontrei a capoeira. E depois de 2 anos, 99, conheci um brasileiro a fazer capoeira na rua. Na rua não, na casa de alguém, aqui em Observatory. Um indiano, na casa dele, escutei o birimbau, fui lá e jogamos capoeira ali na sala dele.
Beleza é o cofundador da Capoeira Educacional Youth Association. O projeto foi concebido para usar as habilidades e valores da capoeira para capacitar jovens sul-africanos desfavorecidos e, ao mesmo tempo, criar um sentido de unidade entre eles. Antes da chegada do Covid, Beleza vivia um período da exceção da sua carreira e trabalhava com cerca de 100 crianças em comunidades pobres do Delft e Wimber, bem como com alguns adultos na comunidade de Observatório.
No momento que eu estava no ascendente, né, da minha carreira, é no momento em que as pessoas começaram a reconhecer o trabalho que eu estava a fazer, principalmente com crianças, as escolas, né, várias instituições educacionais, e algumas até meteram no currículo, né, como da escola. Quem quiser fazer capoeira tem a disciplina de capoeira.
Desde 27 de março que Beleza viu as escolas fecharem suas portas, o que impediu de levar o som do berimbau, a arte marcial, cultura popular e dança às comunidades pobres por causa das medidas mais restritivas para conter a disseminação do Covid-19 na África do Sul. António Capalandanda, a partir da cidade do Cabo, para a Voz da América.
Chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim da Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim da Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim da Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. E a cancela bater, cavaleiro sou eu, e coberto de luto, vim fumando um charuto. Mas a cancela bateu, mas bateu quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu. E a cancela bateu, cavaleiro sou eu, vim fumando um charuto, a montada a cavalo. Mas a cancela bateu, mas bateu quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu. Vim fumando um charuto, vim coberto de luto. Mas a cancela bateu, mas bateu quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu. Vim fumando um charuto, vim coberto de luto. Mas a cancela bateu, cavaleiro sou eu, vim fumando um charuto, vim coberto de luto.
Bahia, encontrei Siriá.
Washington DC, Voz da América na sua emissão em português. Estimado ouvinte, bem-vindo a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. As notícias, primeiro-ministro da Etiópia dá ultimato para rebeldes da Tigreia se renderem. Aumenta para 45 o número de mortes em manifestações no Uganda. A Arábia Saudita desmente encontro secreto com o primeiro-ministro do Israel e o presidente eleito dos Estados Unidos já escolheu o seu secretário de Estado. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde a referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 562 4584. Uma vez mais, votos de boa escuta de Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, deu um ultimato de 72 horas aos combatentes da Frente Popular de Libertação de Tigray para se renderem. Caso contrário, forças governamentais irão iniciar um ataque contra a capital de Tigray, Mekele. Um porta-voz militar etíope avisou a população para se esconder e avisou que não haverá misericórdia no ataque à capital, acusando os rebeldes de se esconderem entre a população civil. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch avisou que ataques contra civis serão uma violação da lei internacional. As forças governamentais acusaram os rebeldes de terem destruído o aeroporto da cidade de Aksum, a oeste da capital e considerada um património da humanidade pela Unesco. As Nações Unidas estimam que 35 mil pessoas já fugiram da região de Tigré para o Sudão, onde agências humanitárias estão a deparar com dificuldades em os alimentar. A polícia do Uganda confirmou hoje que pelo menos 45 pessoas morreram em 3 dias de manifestações na semana passada, após a detenção do líder da oposição e músico popular, Bobi Wine, candidato à presidência. Um porta-voz da polícia anunciou ainda estar a decorrer uma investigação para, segundo disse, identificar os instigadores dos motins através dos leitores de matrículas e de sistemas de reconhecimento facial. Segundo fontes de segurança citadas pelos meios de comunicação locais, a maioria dos tiros foi, porém, disparada por agentes à civil. Robert Kyagulani, verdadeiro nome de Bobi Wine, foi preso na quarta-feira, onde fazia campanha por ter, segundo a polícia, violado as medidas antipandemia durante os seus comícios. Os protestos eclodiram na capital e em várias partes do país, na sequência da detenção do candidato presidencial. Centenas de milhares de pessoas não puderam votar ontem nas eleições presidenciais e legislativas do Burkina Faso devido à situação de segurança no país que se tem vindo a deteriorar devido à atividade de grupos rebeldes islâmicos. O presidente Caboré, que está no poder há 5 anos, fez face a 12 outros candidatos. A oposição espera que Caboré não alcance os 51% necessários para uma vitória, forçando a uma segunda volta em que se espera um acordo entre os partidos da oposição para derrotarem o presidente. Mais de 15 mil imigrantes ilegais africanos chegaram este ano de barco às Ilhas Canárias. É um aumento de 1000% em relação ao ano passado. O arquipélago está situado a cerca de 100 quilómetros da costa africana. O governo espanhol disse que vai abrir campos e abrigos para os receber. O governo da Arábia Saudita negou hoje informações veiculadas pela imprensa israelita sobre um suposto encontro ontem entre o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman e o secretário de Estado americano Mike Pompeo. O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita Faisal bin Farhan escreveu na sua conta na rede social Twitter que tal encontro não ocorreu, acrescentando que apenas representantes americanos e sauditas estiveram presentes no encontro. Meios de informação israelitas disseram que Benjamin Netanyahu efetuou ontem uma viagem secreta à Arábia Saudita para conversações com o príncipe bin Salman. As notícias disseram que Netanyahu se fez acompanhar do chefe dos serviços secretos israelitas, a Mossad, Yossi Cohen. A companhia farmacêutica AstraZeneca disse hoje que testes da sua vacina contra o Covid-19 levados a cabo na Grã-Bretanha e no Brasil indicam ser altamente eficaz em impedir a Covid-19. A companhia, sediada em Inglaterra, disse que estudos de duas doses de vacinação tiveram um em eficácia de 90% e outro de 70%. Um porta-voz da companhia disse que vai tentar obter autorização para o uso de emergência da vacina por parte da Organização Mundial de Saúde. Anteriormente, duas outras companhias farmacêuticas, a Pfizer e a Moderna, tinham anunciado que as suas vacinas tinham uma eficácia de 95%.
Voz da América, emissão de 23 de novembro de 2020. Entre outros tópicos, em Cabo Verde, a falta de manuais escolares do 9º ao 12º anos. Teremos também destaque para as notícias de São Tomé e Príncipe, onde o líder do maior partido da oposição, Patrício Voada, acusa a coligação no poder de criar mecanismo para impedir que todos os santomeses concorram às eleições presidencial de 2021 em pé de igualdade. Começamos a nossa reportagem em Moçambique, um país que recorda um dos seus melhores jornalistas. 20 anos depois da morte do jornalista Carlos Cardoso, a classe jornalística moçambicana diz que o seu legado não foi esquecido, mas sente que ainda há limitações e intimidações que acabam colocando em causa a liberdade de imprensa. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Cardoso foi morto a tiro no dia 22 de novembro de 2000, numa altura em que investigava o desvio de 14 milhões de dólares do antigo Banco Comercial de Moçambique. Para Fernando Lima, Cardoso foi morto porque pisou um terreno que era suposto não ter pisado.
Ele costumava dizer que a tarefa do jornalista era testar sempre novas fronteiras para a liberdade de se informar e de fazer jornalismo. Ele, nesse afã de desafiar essas fronteiras, eventualmente ele pisou uma área minada de fronteira e por isso pagou com um preço muito caro ter pisado essa no-go area.
20 anos depois, Lima diz que não parece que a imprensa moçambicana esteja amordaçada porque há um suporte legal que dá a garantia de que não existe mordaça sobre a comunicação social, mas há limitações e intimidações no exercício da atividade jornalística.
Os jornalistas vários têm pago com um preço muito elevado no exercício da profissão. Temos jornalistas neste momento que desapareceram, temos jornalistas que foram ameaçados e torturados e também colocados na cadeia sem culpa por massa. Portanto, isto significa que não é fácil a profissão de jornalista. Agora, tal como o Cardoso, há muitos profissionais e eu gostaria de referenciar jovens profissionais que mostram brilho, que mostram coragem.
Diríamos então que o legado de Cardoso não morreu.
Não foi esquecido. Há muita irreverência no novo jornalista americano. Não há, eventualmente, a mesma beleza da escrita de Cardoso, que era única, mas existe bom jornalismo em Moçambique e, portanto, a escola do Carlos Cardoso não morreu, está bem viva no nosso país.
Mas este não é o sentimento do irmão de Carlos Cardoso, Nuno Cardoso.
Nestes 20 anos que passaram, nós, ao constatarmos como é que está o Estado-Geral do país, nós verificamos que o seu exemplo não foi duplicado.
Não foi duplicado porque, segundo Fernando Bandes, os jornalistas não se sentem livres.
Quando temos situações em que alguns colegas são raptados, os seus membros partidos, quando temos ainda há eventos em que instalações da comunicação social são incendiadas, quando assistimos a situações em que alguns jornalistas quase que de forma recorrente são intimados a se apresentarem nas procuradorias, são episódios que acabam colocando o jornalista de alguma forma na defensiva.
E a pergunta que se faz é, qual é a principal lição da morte do jornalista Carlos Cardoso? Fernando Lima.
É que os mandantes deste crime, desde que Cardoso foi assassinado, têm pensado um pouco mais sobre matar ou não matar os jornalistas
e pagaram um preço muito alto pela morte do Cardoso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique para São Tomé e Príncipe. Os deputados da ADI abandonaram esta segunda-feira o debate na especialidade do projeto de alteração da lei eleitoral, na sequência de divergências à volta do ponto sobre o prazo de residência permanente para efeitos eleitorais. Reportagem de Oscar Medeiros.
Os deputados da Ação Democrática Independente protestaram, mas o novo texto foi aprovado com votos do único deputado da bancada proponente e dos quatro deputados do MLSTP-PSD que fazem parte da comissão especializada. Apesar da posição contrária manifestada pelo líder parlamentar deste partido, Amaro Couto, que tem participado nos debates, mas sem direito a voto.
Isto é inconstitucional? Isto é restritivo dos direitos e liberdades dos cidadãos? E eu não posso de maneira nenhuma estar de acordo com essa disposição. Obrigado, Presidente. Eu gostaria que isso ficasse registado.
Os deputados do MLSTP-PSD na comissão especializada desobedeceram a orientação do líder da sua bancada parlamentar e contribuíram para a aprovação do artigo da lei que restringe o direito de candidatura às eleições presidenciais dos santomenses ausentes do país por período superior a 180 dias. Elsa Garrido, representante do Partido Os Verdes, convidada a participar nos debates, ficou indignada e, tal como os deputados da ADI, também abandonou a sala.
Estamos a trabalhar para todo o país, para o bem de todos ou simplesmente para satisfazer algumas vontades. Não concordamos, embora nosso voto não conta, considero vergonhoso e sinceramente não sei o que dizer. Portanto, enfim.
Obrigado, Oscar. Continuamos a falar de política de São Tomé e Príncipe e ligada às eleições presidenciais de 2021. Isto porque o líder do maior partido da oposição, Patrício Trovoada, acusa a coligação no poder de criar mecanismos para impedir que todos os santomenses concorram às eleições desse 2021 em pé de igualdade. A partir de Portugal, onde fixou residência há cerca de 2 anos, Trovoada aponta a proposta de revisão da lei eleitoral apresentada pelo grupo parlamentar MDFM-PCD-UDD como um dos expedientes com este objetivo. Oscar.
A reação de Patrício Trovoada surge 3 dias depois do início da discussão na especialidade da lei em causa.
Quem está hoje no poder está preocupado em criar as condições de impedir toda a gente de concorrer a mesmo pé de igualdade.
O filho do ex-presidente da República, Miguel Trovoada, condena o MLSTP-PSD enquanto partido de luta de libertação nacional pelo seu voto a favor de um projeto de revisão de lei eleitoral que impede os filhos dos santomenses nascidos no estrangeiro de serem candidatos às eleições presidenciais.
O MLSTP devia se lembrar do Pinto da Costa, devia se lembrar de Miguel Trovoada, do José Freire e de outros que, devido à luta de libertação nacional, os sacrifícios que fizeram na altura, constituíram família fora e tiveram filhos fora.
O líder da bancada parlamentar do MLSTP-PSD, Amaro Couto, explica o sentido do voto a favor, mas reconhece inconstitucionalidades nesta proposta de revisão da lei eleitoral.
Tendo previsto essa possibilidade de atribuição do voto aos santomenses que estão fora do país, não podíamos deixar de apoiar. Votamos, portanto, a favor da proposta na fase da análise na generalidade. Mas fizemos também consciente de que o projeto contém disposições que não estão de acordo com o que diz a Constituição. E, contudo, nós ficamos tranquilizados porque percebemos de que o saneamento das incorreções constitucionais que a lei contém seria possível na sede da especialidade.
No que toca ao recente acórdão do Tribunal Constitucional, que não reconhece os dirigentes da ADI saídos do último congresso do partido, Patrício Trovoada desvalorizou.
As suas séries sabem perfeitamente o que se passa, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Via dizer que Patrício Trovoada não é presidente do ADI, já não interessa mais ninguém. Toda a gente sabe, a nível nacional, a nível internacional, que o presidente da ADI é o Patrício Trovoada.
O líder do maior partido da oposição santomense afirma que esses expedientes têm como objetivo
objetivo travar a sua eventual candidatura às eleições presidenciais de 2021. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, a falta de manuais escolares do 9º ao 12º ano. A primeira-dama Lígia Fonseca criticou a inoperância dos sucessivos governos do PSV e MPD pela não resolução deste problema. Eugênio Teixeira.
A diretora nacional da Educação explica que está-se num processo de reforma curricular, tendo o do ensino básico sido já concluído com a produção de manuais até o 8º ano, enquanto o processo no secundário começa a dar passos. Daniel Medina considera que os manuais são fulcrais no processo de ensinamento e afirmação dos alunos. O professor universitário entende que a sociedade deve exigir a quem de direito medidas concretas para a normalização da situação.
Esses manuais podem ser alterados naturalmente, de 10 em 10 anos, ou de 20 em 20 anos, conforme a necessidade. Mas não ter manuais e ter este corrompido todos os anos no início do ano letivo é catastrófico para as famílias, para a estabilidade do próprio aluno. Eu penso que a questão dos manuais é uma questão fulcral que a nossa sociedade, não só a questão partidária, a sociedade deve pôr em cima da mesa para discutir essa questão.
Na mesma linha, escreve o sociólogo Henrique Varela, para quem a educação, como uma das peças-chave no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, deve merecer maior atenção da parte dos governantes e da sociedade no geral.
Se calhar porque nós não estamos ainda a levar a educação a sério. Porque qualquer nação que quer progredir, o investimento primordial, principal, tem que ser na educação. E nós, cabo-verdianos, sabemos que o nosso único recurso que temos é o recurso humano, é no homem cabo-verdiano. Então, nesse recurso, temos que colocar todo o investimento, toda a atenção e toda a responsabilidade deve ser assacada para quem de direito.
A diretora nacional da Educação, Eleonora Sousa, afirma que o trabalho da reforma faz por etapas, pelo que o Ministério da Educação espera concluir o processo da nona classe em meados de 2021 e seguidamente proceder à produção dos manuais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
As autoridades da Guiné-Bissau anunciaram que o país vai enfrentar uma crise alimentar. Haverá, por outras palavras, fome no país. A produção agrícola foi afetada pelas intensas chuvas, reporta o Lassana Kassama.
As causas estão ligadas às inundações e marés altas que prejudicaram os cultivos, sobretudo do arroz, enquanto base da dieta alimentar dos guineenses. Perante o anunciado risco iminente de fome, particularmente entre a população camponesa, o engenheiro agrônomo Tumani Camará, igualmente diretor executivo da ONG Ação para o Desenvolvimento, sugere uma alternativa de emergência.
Começar a produzir culturas de ciclo curto, como mandioca, batata doce, inhame, e começar a fazer horticultura. Não há outra solução à vista, em termos de curto prazo.
Para Tumani Camará, a solução a médio e longo prazo para a situação de fome na Guiné-Bissau passa necessariamente pela diversificação das culturas.
É diversificar, é fazer uma diversificação econômica dentro zona rural e na diversificação também de culturas.
O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Abel da Silva, disse recentemente que os camponeses receberam as sementes a tempo e em quantidade e que este ano podia ser o melhor ano agrícola no país. Mas, segundo ainda o titular da pasta da Agricultura, as inundações derivadas das fortes chuvas que se fez sentir este ano na Guiné-Bissau, todos os esforços empreendidos pelo governo vão sofrer reversos. Enquanto isso, o vice-presidente da Associação Nacional dos Agricultores, Corca Diallo, revelou que já haviam eles, os membros da organização, alertado ao governo sobre esta situação.
Nós já chamamos a atenção ao governo antes do fim da época, porque de facto choveu muito, não é uma chuva regular para a produção. Portanto, como vocês sabem, na Guiné-Bissau dependemos muito da chuva. Nesse momento, de facto, há inundações na Bolanha, faz com que muitas culturas foram estragadas para a inundação.
Na perspectiva de atenuar a projetada crise alimentar, a Associação Nacional dos Agricultores da Guiné já solicitou às autoridades governamentais, no sentido de avançar com um plano de emergência junto aos parceiros internacionais, refere ainda o vice-presidente da organização.
Nós, com a colaboração do governo, já houve o levantamento em muitos setores e nas regiões sobre essa situação. Eu acho que o governo já está quase a fazer um projeto de emergência para tal. E já temos também com a comunidade internacional que nos ajuda nessa situação, porque senão, de facto, vai haver muita, muita fome esse ano no nosso país.
Fome ameaça milhares de famílias camponesas na Guiné-Bissau. Lasse na Kassamá para a Voz da América.
Com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda a contestar os resultados das eleições de 3 de novembro, há pouca comunicação entre a sua administração e a nova equipa de Joe Biden, incluindo na resposta à Covid-19. Mayra de La Salette.
O presidente eleito Joe Biden continua o esforço para assumir a presidência dos Estados Unidos a 20 de janeiro e deve anunciar esta semana alguns dos seus membros do gabinete. Mas cresce a frustração entre os democratas sobre a falta de comunicação com a Casa Branca, enquanto o presidente Donald Trump contesta os resultados das eleições. Uma questão importante é a resposta da nação à Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Robert Klein, o projetado-chefe do gabinete de Joe Biden.
A nossa transição não está a ter acesso a funcionários da agência para ajudar a desenvolver os nossos planos e há muito foco no plano da vacina que será crítico nos primeiros dias de uma presidência de Biden. Não temos acesso a isso.
Descobrir um plano nacional de distribuição de vacina é agora uma prioridade. Os fabricantes de medicamentos Moderna e Pfizer disseram na semana passada que os testes das suas vacinas contra o coronavírus mostraram que elas são em mais de 90% eficazes. A Pfizer solicitou autorização de emergência nos Estados Unidos e a Moderna disse que também o faria. A equipa Trump está pronta para enviar vacinas em 24 horas após a aprovação, disse o Dr. Monsef Slaoui, assessor científico, chefe do Programa de Desenvolvimento de Vacinas da Administração Trump. Mas Slaoui acrescentou que teme que a desinformação possa fazer com que alguns americanos sejam relutantes em ser vacinados.
Estou muito, muito preocupado com a legislação existente e acho que é muito lamentável porque isso foi agravado pelo contexto político em que trabalhamos arduamente com as empresas e milhares de pessoas envolvidas para termos as vacinas.
Os Estados Unidos da América tiveram mais de 12 milhões de casos de Covid-19 e 256 mil mortes até agora, de acordo com os últimos dados da Universidade Johns Hopkins. Não se sabe ainda como o drama político em curso afetará a resposta à vacinação.
Arrancou nos Camarões a campanha para as eleições de dia 6 de dezembro no Conselho Regional da Região Anglófona, no meio a ameaças e ataques de separatistas que lutam para criar um Estado de língua inglesa no país de maioria francesa. Os separatistas, que prometeram atrapalhar as urnas, atacaram várias caravanas militares enviadas pelo governo para proteger os eleitores. O executivo apelou aos cidadãos que ajudem as tropas, denunciando suspeitos de realizar ataques. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O conselheiro Emilian Gallen, de 47 anos de idade, fugiu de Bui para Mezã, ambas na região de língua inglesa, no noroeste de Camarões, no passado sábado. Ele relata que combatentes separatistas foram à casa dele e ameaçaram matá-lo se participar nas eleições para o Conselho Regional do dia 6. Não sei se vou participar nas eleições. Tudo o que quero pedir é que um governo faça. Mas tudo o que quero implorar é que o governo faça valer a segurança para quem tiver a coragem de fazê-lo. A questão das eleições está a provocar muito medo, disse o conselheiro. Ngala diz que ficará na cidade de Bamenda, no noroeste do país, que diz ser mais segura, até depois da eleição. Autoridades do governo nas regiões de língua inglesa afirmam que vereadores e autoridades tradicionais que vão fazer parte da mesa Assembleia de Votos são ameaçados cada vez mais pelos separatistas. Um vídeo divulgado nas redes sociais parece mostrar um homem armado na casa dos 30 anos de idade a ameaçar matar os candidatos caso eles não suspendam a campanha e renunciem aos cargos. Quero avisar a comunidade internacional que não haverá eleições a 6 de dezembro. Quero aconselhar a todo o nosso povo, vocês devem permanecer vigilantes, não haverá eleições, diz o homem no vídeo. Diben Chofo, governador da região noroeste, afirma que além dos áudios e vídeos compartilhados nas redes sociais, os separatistas têm feito ligações anónimas ameaçando candidatos e eleitores. Ele diz que tropas foram enviadas para proteger eleitores, candidatos e materiais eleitorais. Ele acrescenta que os separatistas que têm intensificado os ataques e ameaças de perturbar as urnas devem saber que serão mortos pelos militares se não se renderem. Ele lembra ainda que as regiões angrófonas vão ter um estatuto especial após a eleição. Na sexta-feira, o presidente camaronês Paul Biya despachou o seu ministro de Defesa, chefe da Polícia e chefe do Gabinete de Defesa para as regiões de língua inglesa para garantirem a segurança do processo eleitoral.
Voz da América, emissão vespertina, caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Nossa página desportiva, vamos começar com Zlatan Ibrahimovic. O sueco tem 39 anos de idade e, como ponta de lança, continua a dar sensação no Milão, em Itália. Ontem marcou 2 golos na vitória do Milão sobre o Napoli por 3-1. Há mais de 10 anos que o Milão não ganhava no campo do Napoli e, com esta vitória, Milão continua no topo do campeonato italiano, a Série A, com mais 2 pontos que o Sassuolo. Com 39 anos de idade, Ibrahimovic comanda a lista dos melhores marcadores do campeonato italiano com 10 golos em 11 jogos. Em segundo lugar está outro veterano, Cristiano Ronaldo, do Juventus. Tem 35 anos de idade. Este ainda vai durar mais alguns anos. Ontem Ronaldo marcou 2 golos na vitória da Juventus sobre o Cagliari por 2-0. Ronaldo já marcou 60 golos pelo Juventus no campeonato italiano desde que se juntou ao clube em 2018. Mais do que qualquer outro jogador no campeonato italiano nesse período de tempo. Mas má notícia para o Milão é que ontem Ibrahimovic lesionou-se. Esperemos que não seja grave. Quem ontem sofreu uma lesão grave foi o defesa central do Barcelona em Espanha, Gerard Piqué, numa derrota do Barça frente ao Atlético Madrid por 1-0, com outros 2 suplentes na posição de central lesionados, Titi e Araújo. Barça está com problemas nessa posição e não só. Outra lesão foi a de Sérgio Roberto. Já tinha anteriormente perdido Ansu Fati. Barça com grandes problemas. Para além de estar dizimado com lesões, está a jogar mal, sem imaginação. Barcelona, vejam lá, em 12º lugar no campeonato espanhol, com 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Pior começo desde a época de 91-92.
Hoje em destaque nas notícias, o primeiro-ministro da Etiópia dá ultimato para rebeldes da Tigreia se renderem. Aumenta para 45 o número de mortes e manifestações no Uganda. Arábia Saudita desmente encontro secreto com o primeiro-ministro do Israel e o presidente eleito dos Estados Unidos já escolheu o seu secretário de Estado. Produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone Amancio Miguel. Foi assim a segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e última com o Álvaro Lugero Andrade, destaque para o Top 10 das músicas aqui dos Estados Unidos. Boa noite e boa semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com ou nas redes sociais, Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para comunicar-se conosco, pode usar o nosso número no WhatsApp, +1 908 652 4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, primeiro-ministro da Etiópia dá ultimato aos rebeldes da Tigreia para se renderem. Aumenta para 45 o número de mortes em manifestações no Uganda. A Arábia Saudita desmente encontro secreto com o primeiro-ministro israelita e presidente eleito dos Estados Unidos já escolheu o seu secretário de Estado. Segunda-feira na Voz da América é dia da música na América. O Top 10 mais à frente com a Mayra de La Salette. Mas, por agora, vamos começar em São Tomé e Príncipe, um dia de tensão no Parlamento. Os deputados da ADI, o principal partido da oposição, abandonaram hoje o debate na especialidade do projeto de alteração da lei eleitoral. Na sequência de divergências à volta do ponto sobre o prazo de residência permanente para efeitos eleitorais, a ADI não concorda com as alterações introduzidas neste capítulo, ao mesmo tempo que o antigo primeiro-ministro e líder eleito daquele partido, Patrice Trovoada, acusou a coligação governamental de manobras para impedir cidadãos de participar nas eleições. Óscar Medeiros.
Os deputados da Ação Democrática Independente protestaram, mas o novo texto foi aprovado com votos do único deputado da bancada proponente e dos quatro deputados do MLSTP-PSD que fazem parte da comissão especializada. Apesar da posição contrária manifestada pelo líder parlamentar deste partido, Amaro Couto, que tem participado nos debates, mas sem direito a voto.
Isto é inconstitucional? Isto é restritivo dos direitos e liberdades dos cidadãos? E eu não posso de maneira nenhuma estar de acordo com essa disposição. Obrigado, Presidente. Eu gostaria que isso ficasse registado.
Os deputados do MLSTP-PSD na comissão especializada desobedeceram a orientação do líder da sua bancada parlamentar e contribuíram para a aprovação do artigo da lei que restringe o direito de candidatura às eleições presidenciais dos santomenses ausentes do país por período superior a 180 dias. Elsa Garrido, representante do Partido Os Verdes, convidada a participar nos debates, ficou indignada e, tal como os deputados da ADI, também abandonou a sala.
Estamos a trabalhar para todo o país, para o bem de todos ou simplesmente para satisfazer algumas vontades. Não concordamos, embora nosso voto não conta, considero vergonhoso e sinceramente não sei o que dizer.
Levi Nazaré, o deputado da Ação Democrática Independente, afastado do partido após divergências com o líder Patrice Trovoada, lamenta o que está a acontecer com a proposta de alteração da lei eleitoral.
Estamos a perder tanto tempo porque, infelizmente, há uma situação de uma pessoa que pode encaixar ou não encaixar neste artigo. Vamos ser honestos, porque a pessoa está fora já há 2 anos e tal, poderá chegar e candidatar, e estamos a perder tanto tempo por causa de uma pessoa. Não podemos legislar em nome de pessoa, nem de um lado, nem do outro lado.
Depois de ter abandonado a discussão na especialidade da proposta de alteração da lei eleitoral, o maior partido da oposição santomense prometeu uma conferência de imprensa ainda para esta segunda-feira.
A reação de Patrício Trovoada surge 3 dias depois do início da discussão na especialidade da lei em causa.
Quem está hoje no poder está preocupado em criar as condições de impedir toda a gente de concorrer em mesmo pé de igualdade.
O filho do ex-presidente da República, Miguel Trovoada, condena o MLSTP-PSD enquanto partido de luta de libertação nacional pelo seu voto a favor de um projeto de revisão de lei eleitoral que impede os filhos dos santomenses nascidos no estrangeiro de serem candidatos às eleições presidenciais.
O MLSTP devia se lembrar do Pinto da Costa, devia se lembrar de Miguel Trovoada, de José Freire e de outros que, devido à luta de libertação nacional, os sacrifícios que fizeram na altura, constituíram família fora e tiveram filhos fora.
No que toca ao recente acórdão do Tribunal Constitucional, que não reconhece os dirigentes da ADI saídos do último congresso do partido, Patrício Trovoada desvalorizou.
As suas séries sabem perfeitamente o que se passa, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Vir dizer que Patrício Trovoada não é presidente do ADI já não interessa mais ninguém. Toda a gente sabe, a nível nacional, a nível internacional, que o presidente da ADI é o Patrício Trovoada.
O líder do maior partido da oposição santomense afirma que esses expedientes têm como objetivo travar a sua eventual candidatura às eleições presidenciais de 2021. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Segunda-feira, na Voz da América, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Agora, com a Mayra La Saleta.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington, D.C. Este é o Top 10 Americano, o programa de música que lhe dá as notícias do showbiz e também atualiza sobre as músicas que mais vendem e mais são ouvidas aqui nos Estados Unidos. É um programa baseado na tabela da Billboard Hot 100, o que significa que são 10 músicas que nós tocamos aqui, entre as 100 mais ouvidas todas as semanas. E vamos já ao que interessa. Vamos às notícias do showbiz com a Ana Guedes.
Ora então, bem-vindos aqui às notícias da música neste Top 10. E para os que gostam da música de Rihanna, parece que em breve vão ter a alegria do novo trabalho da Princesa dos Barbados. E segundo pistas dadas por Pharrell Williams, a entrevista em que falou do progresso do há muito esperado nono álbum de Riri, Wild Thoughts. E isto porque os dois estão a colaborar. Aliás, Pharrell afirma nessa entrevista que Rihanna é de um mundo diferente, surgindo pode ser do planeta Vênus. Até temos música deste novo álbum, vamos ficar com um dos vários êxitos da Princesa dos Barbados, isto até a pedido do nosso amigo Arafat Minjai de Bafatá, no bairro Cantaúda, quero de música de Rihanna, diz ele, e oferece-a a Malanzano, na Boa Vista, Cabo Verde, e a Brahima Injai, em Lisboa. E para todos os jornalistas, diz ele, da Voz da América, obrigada, estamos juntos. E nós escolhemos 4 ou 5 Seconds, de Rihanna. I'm just trying to make it back home by Monday.
An optimist, sun was shining, I'm positive. We can ride the bus. Then I heard you was talking trash. I'm riding misery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back.
Vamos agora falar de uma jovem cantora que aos 18 anos é um daqueles nomes que todos reconhecem já, Billie Eilish. A sua ascensão à fama surgiu com revelações e responsabilidades, segundo ela. Billie tem falado abertamente sobre as suas lutas pessoais que surgiram exatamente com a ascensão à fama e a atenção de milhões. Ela tem usado a sua fama para promover temas e assuntos que lhe são caros, como o direito ao voto, questões do meio ambiente, etc. Billie Eilish tem agora uma nova música, Therefore I Am. Vamos terminar com os prémios musicais do People's Choice Awards, em que o grande vencedor foi o grupo sul-coreano BTS. Foi o grande vencedor nas categorias musicais desta popular festa, que há 46 anos celebra os melhores do mundo do entretenimento nos Estados Unidos. Isto na opinião do público. O grupo sul-coreano ganhou em 4 das 11 categorias: grupo, álbum, música e clipe, videoclipe. Premiados foram também Justin Bieber e Taylor Swift, Ariana Grande também, e Jennifer Lopez, que ganhou o prémio especial do ícone ou símbolo. Um símbolo que é, para além de cantora, atriz, produtora, e ela também uma influencer. Ficamos com uma colaboração de J-Lo e Pitbull, On The Floor, com que nos despedimos. Daqui a pouco vão ficar com a Mayra e a tabela das 10 mais. Para a semana a mais. Eu sou Mayra de La Salette, vou falar da tabela das mais ouvidas aqui nos Estados Unidos esta semana, e na música está o DJ UPS. Começamos com o 10º lugar, naturalmente, e a música é For The Night, uma música póstuma de Pop Smoke com Lil Baby e Da Baby. Pop Smoke, vale a pena lembrar, foi vítima de um tiroteio durante uma invasão à sua casa em Los Angeles, 19 de fevereiro deste ano. Vamos ouvir então For The Night. I did some wrong, but I'm always right. But I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Look, call you babe, and you babe for the day, or babe for the night. You're not my wife. She wanna kill her, so f*** all night. I wanna f*** when I die. Give me a f*** all night. AP, big rocks. In the hood with the realest. 5K on the dinner. Bring 300,000 to the dealer. I did some wrong, but I'm always right. Este é o Top 10 americano da Voz da América. E já sabes, podes pedir a tua música favorita. O DJ UPS vai passar. Em nono lugar está Savage Love, de Josh 685, com Jason Derulo. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever, then I met you. Usually don't be smiling, falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you love me was to get back at your ex-lover, but before you leave. Para fazeres o download do Top 10 americano, basta ires a www.voaportugues.com/entretenimento. Todos os programas do Top 10 americano estão disponíveis no nosso website. Podes fazer o download e ouvir quando quiseres. Em 8º lugar está Ducky T, de Bad Bunny e Rey Cortez. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo soy Dolce, yo soy Bulgari. Cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais. Junta-te a nós. Estamos no Facebook, no Instagram, também estamos no Twitter. Basta escrever Voa Português. Subscreve o nosso canal do YouTube.
também é voa português. Em sétimo lugar é uma subida, Holy, de Justin Bieber com Chance the Rapper. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o teu pedido da tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. E quando enviares o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584, escreve exatamente o que é que queres. Dá o teu rala, identifica-te e diz que é para o Top 10 americano. Nós agradecemos. Lemonade é o sexto lugar. É música de Internet Money com Gunna, Don Toliver e Mark. Mantém-te na conexão connosco. Estamos em Facebook, Twitter, Instagram. Também estamos no YouTube. Subscreve o nosso canal, é Voa Português. Em quinto lugar está Blinding Light de The Weeknd. Top 10 americano da Voz da América. Como eu disse no início, estas são as 10 mais entre as 100 músicas que mais vendem aqui nos Estados Unidos. E quando eu digo vendem, não são só compras, mas são também os streamings online. Ou seja, toda vez que ouvimos a música de determinado cantor no Spotify, no Apple Music, em todas estas plataformas de música, conta. Conta para o autor da música, conta para o artista. Portanto, tudo isso é contabilizado aqui na Billboard Hot 100. Das 100 mais, nós estamos a falar das 10 mais que tocaram e venderam mais esta semana. Em quarto lugar, há uma descida. Esta música tocou menos esta semana do que tocou na semana passada. Portanto, desceu uma posição. Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk. Where did these be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they crazy down bad, what they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing, slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did these be at when they said they doing all this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not play that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I buy her wig. She telling me Tay is the best. Pointed at you, act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get stretched. Bring Drake to the hood. Surround Drake around. Even though I got a case, I'ma do what it takes. And I've never been embraced. And the money's hard to make. So I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now,
baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did he be at when they said they doing all this and all that? When he tell a story, that's not how it went. No, they be lying 100%. Moved out of the rest and forgot about it, man.
E bago bago, enche a galinha o papo, já diz o velho ditado. E esta música que está em terceiro lugar, devagar, devagarinho, vai fazendo a sua história aqui na tabela. I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Vamos ouvir.
Get you thinking about her, then the last 7 miles turn into a blur.
Só tem 3 semanas na tabela das mais ouvidas e mais vendidas e continua em segundo lugar, mas já foi o primeiro. É Positions, de Ariana Grande. O programa de música desta semana. E já sabem como é que é, quando a gente chega ao fim há sempre aquela tristeza, mas para quem está em primeiro é com certeza uma alegria. Mood, que é como quem diz disposição. E a disposição destes dois só pode ser boa porque eles estão em primeiro lugar há já algum tempo. Estão aqui agarrados à liderança da tabela. Mood é de 24K Golden e Ian Dior. Eles já anunciaram, vai haver remix desta música que vai contar com quem? Com Justin Bieber e nada mais, nada menos que J Balvin. Enquanto nós não temos esta versão, ou enquanto esta versão não chega ao primeiro lugar da tabela, vamos ouvir o original. Mood, 24K Golden com Ian Dior. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias esteve Ana Guedes, na música o DJ UPS. Continuação de uma ótima semana cheia de vibes musicais das boas. Até para a semana.
So I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl's obvious, elephant in the room. And we're part of it. Don't act so confused. And you have started it. Now
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, deu um ultimato de 72 horas aos combatentes da Frente Popular de Libertação de Tigray para se renderem. Caso contrário, forças governamentais irão iniciar um ataque contra a capital da Tigray, Mekele. Um porta-voz militar etíope avisou a população para se esconder e avisou que não haverá misericórdia no ataque à capital, acusando os rebeldes de se esconderem entre a população civil. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch avisou que ataques contra civis serão uma violação da lei internacional. As forças governamentais acusaram os rebeldes de terem destruído o aeroporto da cidade de Aksum, a oeste da capital e considerada um património da humanidade pela Unesco. As Nações Unidas estimam que 35 mil pessoas já fugiram da região de Tigray para o Sudão, onde agências humanitárias estão a deparar com dificuldades em os alimentar. A polícia do Uganda confirmou hoje que pelo menos 45 pessoas morreram em 3 dias de manifestações na semana passada, após a detenção do líder da oposição e músico popular, Bobi Wine, candidato à presidência. Um porta-voz da polícia anunciou ainda estar a decorrer uma investigação para, segundo disse, identificar os instigadores dos motins através dos leitores de matrículas e de sistemas de reconhecimento facial. Segundo fontes de segurança citadas pelos meios de comunicação locais, a maioria dos tiros foi, porém, disparada por agentes à civil. Robert Kyagulani, verdadeiro nome de Bobi Wine, foi preso na quarta-feira, onde fazia campanha por ter, segundo a polícia, violado as medidas antipandemia durante os seus comícios. Os protestos eclodiram na capital e em várias partes do país, na sequência da detenção do candidato presidencial. Centenas de milhares de pessoas não puderam votar ontem nas eleições presidenciais e legislativas do Burkina Faso, devido à situação de segurança no país, que se tem vindo a deteriorar devido à atividade de grupos rebeldes islâmicos. O presidente Caboré, que está no poder há 5 anos, fez face a 12 outros candidatos. A oposição espera que Caboré não alcance os 51% necessários para uma vitória, forçando a uma segunda volta em que se espera um acordo entre os partidos da oposição para derrotarem o presidente.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As fotos de homens, mulheres e crianças mortos e feridos em Duma, na Síria, na sequência do ataque do regime de Assad, apoiado pelo Irão e pela Rússia, contra o movimentado mercado da cidade em 2015, partem o coração. Naquele 30 de outubro, 70 civis foram mortos e 500 ficaram feridos no ataque. Eles são uma lembrança do trágico custo da guerra de Bashar al-Assad contra o povo sírio, com mais de 500 mil mortes nos últimos 9 anos e meio. A 9 de novembro, em memória das vítimas de Duma e de outras atrocidades em massa cometidas pelo regime de Assad, os departamentos de Estado e de Tesouro dos Estados Unidos impuseram sanções a 19 pessoas e entidades ao abrigo da Lei de Proteção Civil César Síria de 2019 e a outras autoridades. O Departamento do Estado aplicou sanções contra as Forças de Defesa Nacional, uma milícia iraniana pró-Assad, e um dos seus comandantes, Saker Rostrom, pelos seus esforços para obstruir um cessar-fogo na Síria. O Escritório de Controlo de Ativos de Estrangeiros do Departamento do Tesouro tomou medidas contra oficiais militares sírios, membros do Parlamento, entidades do governo e cidadãos sírios e libaneses que tentaram reviver a indústria de petróleo de Assad. Como o secretário de Estado Mike Pompeo disse em comunicado, as sanções da administração destacam quão profundamente Assad corrompeu as instituições da Síria. Por seu lado, o secretário do Tesouro Steven Mnuchin enfatizou que o Departamento do Tesouro está determinado a continuar a exercer pressão económica sobre o regime de Assad e seus apoiantes devido à repressão em curso. Embora aqueles que fazem negócios com qualquer um dos 19 indivíduos e entidades designados correm o risco de serem alvos de sanções, o secretário do Estado Mike Pompeo deixou claro que elas não visam o comércio, a assistência ou a atividade humanitária de boa-fé e que o governo dos Estados Unidos continuará a fornecer ajuda humanitária ao povo sírio. Os Estados Unidos, disse o secretário Pompeo, estão empenhados em responder à demanda do povo sírio por uma solução política duradoura para o conflito, de acordo com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU. Para esse fim, apoiamos o pedido do enviado especial da ONU, Geir Pedersen, por um cessar-fogo em todo o país, a libertação dos presos políticos, a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de eleições livres e justas supervisionadas pela ONU. O regime de Assad tem uma escolha, disse o secretário do Estado Mike Pompeo, que concluiu tomar medidas irreversíveis em direção a uma resolução pacífica do conflito de quase uma década ou enfrentar mais sanções ainda mais duras. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.